No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Representantes de territórios pesqueiros do oeste do Pará recebem embarcações para monitoramento de acordos de pesca. Hemocentro de Santarém lança campanha de doação de sangue para o Natal. Profissionais da educação manifestam contra desmonte de direitos do magistério. Em mensagem pelo Dia Mundial da Paz, Papa recomenda perdão de dívidas entre pessoas e países.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, o Ministério Público Federal denunciou à Justiça Federal 6 pessoas acusadas de integrar uma organização criminosa voltada para a extração ilegal de minério de cobre em Orilândia do Norte, no sudeste do Pará. As investigações apontam que em apenas 7 meses, o grupo movimentou mais de R$1 milhão com a venda de cobre extraído ilegalmente. A denúncia detalha a atuação do grupo entre 2018 e 2020, incluindo a prática de usurpação de matéria-prima da União, extração ilegal de recursos minerais, organização criminosa, posse ilegal de explosivos e lavagem de dinheiro. Segundo a investigação, a organização atuava de forma estruturada, com divisão de tarefas para a extração do cobre em uma fazenda e para a comercialização ilegal do minério. As investigações começaram em 17 de janeiro de 2020, após a prisão em flagrante pela Polícia Federal de uma das acusadas em um garimpo ilegal na propriedade. No local, agentes federais encontraram explosivos, equipamentos de mineração e grande quantidade de minério de cobre já extraído. Também foram apreendidos caminhões, materiais de construção, documentos e o celular de uma das pessoas envolvidas. A análise de documentos e de um celular apreendido revelou o envolvimento de cada um dos denunciados. As informações são da Ascom, do Ministério Público Federal. Representantes de territórios pesqueiros da região oeste do Pará recebem embarcações para monitoramento de acordos de pesca. A entrega foi realizada na manhã desta quarta-feira pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, e o governador do estado. As informações você confere com Daniela Pantoja.
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, em parceria com a Hidrovias do Brasil, entregou na manhã desta quarta-feira em Santarém embarcações e equipamentos destinados ao monitoramento dos acordos de pesca na região oeste do Pará. A iniciativa que integra o programa Regulariza Pará da SEMAS busca fortalecer a gestão sustentável e oferecer apoio contínuo a pescadoras e pescadores das comunidades beneficiadas. Para Rosa Colares, da comunidade Guajará, na região do Arapixuna, e que atua na colônia de pescadores E20 de Santarém, participar desse momento concretiza as articulações dos comunitários em busca desse instrumento de defesa dos territórios pesqueiros.
Então, eu estou aqui feliz, né, com esse momento, porque é um momento para nós que a gente aguardava muito, que era o recebimento desses kit lancha para a gente fazer as nossas fiscalização do acordo de pesca. Então, uma luta incansável das E20, Sapopema e outras organizações. Agora é só agradecer a Deus, né, porque esse é um momento muito importante para nós. E jamais poderia deixar de estar aqui, né? Porque isso também foi uma luta incansável de todos nós, comunitários, liderança. Então, a felicidade é muito grande de a gente poder alcançar em 2024, no finalzinho de 2024, nosso acordo de pesca legalizado para dar suporte à nossa região.
O mesmo sentimento é manifestado por Benilson Cardoso, de Vila Curuai, na região do Lago Grande, que pontua as contribuições que a embarcação vai apresentar para as comunidades.
A região do Lago Grande, ela vai ser beneficiada com 3 lanchas dessa. Uma vai ficar em Juruti, que extrema com Curuai, Lago Grande. A outra fica em Óbidos, que também são parceiros na fiscalização. E uma vai ficar praticamente no Curuai, Lago Grande, né? E isso para nós é uma festa e uma felicidade a gente conseguir ter essa ajuda do governo para poder a gente fazer o trabalho lá de fiscalização na nossa região.
Além das comunidades, a implementação dos acordos conta com uma rede de parcerias, entre elas o Movimento dos Pescadores do Baixo Amazonas, o Mopeban. Manuel Pinheiro, um dos coordenadores do Mopeban, reforça a importância desse momento.
Para nós é um momento muito especial, um momento inédito, né? a qual a entrega desses kits para monitoramento, né, da pesca aqui nas regiões onde já foram homologados os acordos de pesca, né, que são Lago Grande, região do Lago Grande, região do Arapixuna. Isso é claro, né, depois de muita luta, vai ajudar a subsidiar, vai ajudar nessa organização da pesca aqui, de modo especial aqui nessas regiões.
A entrega das embarcações em Santarém dá continuidade ao projeto de ordenamento territorial pesqueiro para outros municípios e simboliza a efetivação da política de ordenamento territorial da pesca, como pontua Rodolfo Zalu Bastos, secretário adjunto de Gestão e Regularidade Ambiental da SEMAS.
A gente está muito contente com essa entrega, né? A efetivação da política de ordenamento territorial da pesca, a política de acordo de pesca que a gente desenvolve a partir do decreto instituído pelo governador em 2021. Então nós estamos hoje com 11 acordos em todo o Pará, já, né, firmados, concluídos, e temos mais 16 que estão em construção em diferentes regiões do estado. E hoje a gente começa a fazer aquela fase que a gente chama de pós-acordo, ou seja, efetivar de que forma essas regras então podem ser de fato efetivadas, apoiando a comunidade com isso.
A entrega também contou com a participação do governador do estado do Pará, Helder Barbalho, que reforçou a relevância dos acordos de pesca para a manutenção dos territórios pesqueiros na região.
Importante momento com a categoria de pescadores e pescadoras da pesca artesanal, forte motor da economia, do abastecimento, dos mercados, de colocar alimento à mesa, e os trabalhadores e trabalhadoras fundamentais desta região, que com os acordos de pesca manejam de forma qualificada a sua estratégia de preservação do meio ambiente, respeito à reprodução das espécies, mas a garantia da oferta do produto, além das embarcações que estarão junto com a gente neste trabalho.
No total, foram entregues aos pescadores e pescadoras 6 embarcações, kits de segurança e 30 placas de sinalização, que serão distribuídas para identificação dos territórios pesqueiros das comunidades do Lago Grande do Curuai, Arapixuna, Igarapé-Nhamudá, em Oriximiná, e da Prefeitura de Santarém. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Hemocentro de Santarém lança a campanha de doação de sangue para o Natal. A iniciativa visa alertar a população para a baixa nos estoques e aumentos da demanda durante o período festivo e de férias no município. Confira com Liege Costa.
O mês de dezembro representa um grande desafio para os serviços de coleta de sangue em todo o Brasil, e em Santarém, no oeste do Pará, a situação não é diferente. O Hemocentro Regional em Santarém alerta para a queda nas doações de sangue durante este período de festas de fim de ano e férias escolares, justamente quando a demanda pode aumentar. Rejane Dias, assistente social do Hemocentro, destacou que com a proximidade do Natal, do Réveillon e do período de descanso das famílias, muitos voluntários deixam de doar.
Com a proximidade do Natal, Réveillon e férias escolares, as pessoas começam a se organizar para os momentos de descanso e lazer, encontros familiares e diversão, gerando uma queda nas doações de sangue. Com mais veículos nas estradas e pessoas lidando com fogos de artifício, aumentam também os acidentes com maior demanda por sangue. Ter tranquilidade nas festas é saber que o seu hemocentro da sua localidade está pronto e preparado para atender as necessidades da população, se necessário.
Diante disso, Regine destaca que o Hemocentro lança nesta semana, que antecede o Natal, a campanha de doação, para sensibilizar a população para a importância da doação de sangue.
Com esta preocupação é que a Fundação Hemopa lança nesta semana, que antecede o Natal, a campanha. Neste Natal, a sua doação de sangue é o único presente que multiplica e ajuda a salvar vidas. No entanto, se faz necessário de forma continuada reforçar a importância em aumentar o número de doadores para manter os estoques regulares e sem risco de desabastecimento.
Para doar, é necessário estar em boas condições de saúde, apresentar um documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos e pesar no mínimo 50 quilos e estar bem alimentado. Durante o período de festas, o Hemocentro de Santarém estará fechado nos dias 24 e 25 de dezembro e também nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. O atendimento regular ocorre de segunda a sábado, de 7 horas da manhã a 1 da tarde. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere Manaquiri Bazar reúne empreendedores.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Jornal Amazônia é Notícia.
Profissionais da educação em Santarém manifestam contra desmonte de direitos do magistério. Confira os detalhes com Daniela Pantoja.
Profissionais da educação e professores de Santarém, que atuam na Rede Estadual de Ensino do Pará, realizaram na manhã desta quarta-feira o manifesto contra reformas que revogam leis e gratificações, como modificação do plano de cargos, carreiras e remunerações, além da possibilidade de acabar com o Estatuto do Magistério. O motivo da manifestação, que também foi realizada em outros municípios do estado do Pará, foi a votação em regime de urgência do projeto de lei 729 de 2024 do governador Eduardo Barbalho, aprovado pelos deputados, recebendo 10 votos contra durante a 36ª sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, a ALEPA, a última do ano. O PL já havia recebido pareceres favoráveis das comissões de Justiça, Finanças e Educação na ALEPA. De acordo com Márcio Pinto, professor e coordenador estadual de Políticas Sociais do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública do Estado do Pará, o Sintep, o objetivo desse manifesto foi tentar suspender a votação na Assembleia Legislativa desse PL, que extingue o Estatuto do Magistério, entre outros retrocessos na educação.
O ato realizado hoje na Praça São Sebastião, que culminou com uma extensão lá no terminal hidroviário, onde haveria uma agenda do governador Helder Barbalho, tinha por objetivo tentar suspender na Assembleia Legislativa a votação de um projeto de lei que foi encaminhado, né, pelo governo do Estado, que praticamente retroage há 4 décadas. Né? Um projeto de lei que extingue o Estatuto do Magistério, que foi conquistado na década de 80, muda alguns artigos do regime jurídico único dos servidores públicos estaduais, que foi conquistado na década de 90, e do plano de cargo, carreira e remuneração dos trabalhadores de educação da rede estadual, assim como a lei que regulamentou o sistema de organização modular de ensino e a lei que regulamentou a nossa jornada de trabalho, entre outros artigos de outras legislações infraconstitucionais, inclusive com uma mudança no artigo da Constituição Estadual que diz respeito à gratificação dos profissionais da educação especial. Né?
Em Santarém, o ato de manifesto iniciou na Praça Barão de Santarém e culminou com uma extensão no terminal hidroviário durante uma agenda do governador do estado. Com faixas e palavras de ordem, os profissionais da educação e professores direcionavam falas ao governador, que chegou ao evento, mas não concluiu a agenda. A manifestação também reforçava a importância do sistema de organização modular de ensino, o SOME, que garante às comunidades mais distantes professores e professoras nas cerca de 500 turmas espalhadas pelo estado. O professor Márcio Pinto relata sobre os encaminhamentos a partir desse ato.
Então a ideia seria mobilizar a categoria para tentar sensibilizar a Assembleia Legislativa a não aprovar esse projeto de lei, tendo em vista que ele muda radicalmente a condição profissional dos trabalhadores e trabalhadoras de educação aqui do estado do Pará. Então a categoria foi mobilizada com esse intuito e aí finalizou no terminal hidroviário, onde o governador teve que suspender a agenda, né? Chegou a estar lá, mas como nós levamos cartazes, faixas e ocupamos o palco onde ele faria a inauguração, ele deixou o local. Mas, lamentavelmente, pelo que tenho acompanhado em Belém, o projeto de lei foi aprovado e agora caberá a nós sentar para decidir o que a gente vai fazer a partir de agora.
Em Belém, durante o ato, professores e servidores do estado foram recebidos com balas de borracha e spray de pimenta pela tropa de choque da Polícia Militar em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, ALEPA. E esse foi o segundo dia de protestos na Assembleia. Na última terça-feira, servidores protestaram contra a possível extinção da Fundação Cultural do Pará, a FCP, e da Fundação Paraense de Radiofusão, a Funtelpa. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Manaquiri Bazar reúne empreendedores, atrações natalinas e Copa dos Servidores em sua quarta edição. Os detalhes com Derlei Oliveira.
O tradicional Manaquiri Bazar chega à sua quarta edição, consolidado como um dos principais eventos de empreendedorismo local. Realizado em um único espaço, o evento reúne dezenas de empreendedores que têm a oportunidade de expor e vender seus produtos a preços mais acessíveis. O secretário de Indústria e Comércio de Manaquiri, Eduardo Santos, afirma que a expectativa está grande para esta edição.
Esse que já é o quarto ano desse evento que se tornou tradição no município de Manaquiri, e estamos muito ansiosos e com expectativa grande para a realização de mais um Manaquiri Bazar.
Este ano, o Manaquiri Bazar contará com um toque especial de celebração natalina e ainda será palco da Copa dos Servidores, explica o secretário.
Esse ano, o evento será feito em outro espaço, um espaço maior, mais amplo, que vai acomodar mais empreendedores. A programação do bazar vai do dia 20 ao dia 22/12, mas também nesse espaço estará acontecendo toda a programação de Natal, a Copa do Servidor, teremos praça de alimentação, enfim, muitos serviços.
A quarta edição do Manaquiri Bazar promete ser um marco para o município, unindo comércio, cultura e esporte em um evento que celebra o talento e a união da comunidade. A entrada é gratuita e a programação estará aberta de 20 a 22 de dezembro no ginásio José Lins. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Miss Mister Beleza Indígena Roraima 2024. Evento celebra culturas e destaca jovens talentos. As informações com Felipe Gustavo.
O evento reuniu representantes de diversas comunidades indígenas do estado, promovendo a valorização das culturas ancestrais e destacando jovens talentos. Entre os destaques da noite, esteve a Miss Beleza Indígena Majari Juvenil 2024, Emanuele Rodrigues, de 13 anos, representando a comunidade Três Corações, localizada no município de Amajari. Emanuele encantou o público ao subir ao palco para representar sua comunidade e demonstrar a importância de suas raízes indígenas.
Bom, no começo eu não queria participar porque, tipo, você ficava insegura, eu sou muito vergonhosa. Aí no começo eu não queria, já, tipo assim, quase pra terminar as inscrições. Aí eu falei, tá bom. Aí ela me inscreveu. Aí eu tenho duas, que a primeira é Miss Beleza Indígena Majari, que eu desfilei com ela. E essa já que eu ganhei agora, quando eu ganhei no concurso. Eu quero participar bastante de outros concursos, assim, mais na frente, né? Perder mais a minha vergonha, o meu medo.
Ela compartilhou a reação emocionante de sua mãe, que não pôde comparecer no evento, mas estava torcendo por ela.
Ela ficou feliz também, só que ela não pode vir pra cá, porque como nós moramos no interior também, aí tem os meus irmãos também. Só que na hora, tipo assim, quando eu ganhei, já fui logo direto correr pra ligar pra ela, né? Ela ficou feliz, eu chorei também, que eu senti um pouco de falta dela. Mas também fiquei feliz por eu ter ganhado.
A coordenadora dos representantes do município de Amajari, Silva Silvia, também destacou a relevância de eventos como esse para fortalecer a autoestima e a identidade cultural dos jovens indígenas.
Nas comunidades tem bastante gente que tem várias belezas, sendo de etnias misturadas. E elas são lindas, as meninas. Então, no meu objetivo, está sendo realizado, né? Graças a Deus, tudo está dando certo. Uma candidata que eu queria que trouxesse para o concurso foi realizada. Foi Emanuele, da comunidade Três Corações, que foi um desafio para a gente. A gente não tivemos muita apoio, mas ela, com a ajuda da família dela, deu tudo certo. E também outros candidatos estão sendo esquecidos, que são nossos irmãos indígenas, os Ekuano e Yanomami, que também participaram. Foi uma grande honra eu ter eles fazer parte da nossa equipe do município.
O concurso, além de celebrar a beleza, promove a preservação cultural, dando visibilidade à riqueza das tradições indígenas de Roraima e, é claro, incentivando o protagonismo da juventude. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Em mensagem pelo 58º Dia Mundial da Paz, Papa Francisco pede perdão de dívidas entre pessoas e países. Confira com Rafaela Morim.
O Papa Francisco, em sua mensagem para o 58º Dia Mundial da Paz, que será celebrado em 1º de janeiro de 2025, faz um forte apelo à construção de uma cultura de paz baseada no perdão e na reconciliação. O Santo Padre convida todos a desarmar o coração, buscando a paz interna e promovendo o perdão das dívidas, não só entre os indivíduos, mas também entre países. A mensagem que carrega o tema "Perdoa-nos as nossas ofensas, concede-nos a tua paz" enfatiza a necessidade de um novo ciclo no planeta, fundamentado na justiça e na compaixão. Francisco destaca a importância de se olhar para o próximo, independentemente de sua condição social ou econômica, e buscar a verdadeira paz através da superação das ofensas e injustiças. Para o agente da Pastoral da Comunicação da Área Missionária São Lourenço, Joelson Xavier, a atitude do Papa convoca os católicos a refletir a possibilidade do perdão.
A paz prospera em um coração desprendido, em um coração livre. E a mensagem franciscana para o 58º Dia Mundial da Paz quer convocar a nós todos a derrubar os muros que inviabilizam as boas relações fraternas, que são as dívidas. Muitas vezes dívidas impagáveis, que vão desde o âmbito pessoal, familiar, comunitário. Devemos nos perguntar o que é mais importante na vida, qual o sentido da vida, e perdoar é abrir-se a uma nova possibilidade de ressignificar as relações.
A mensagem do Papa é um convite para que todos, sem exceção, contribuam para um mundo mais justo, onde as dívidas, tanto materiais quanto emocionais, sejam perdoadas, permitindo que a paz se estabeleça em todos os níveis da sociedade. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A Nunciatura Apostólica do Brasil comunicou nesta quarta-feira, 18 de dezembro, a decisão do Papa Francisco em acolher o pedido de renúncia de Dom Pedro José Conte, bispo de Macapá. Na mesma ocasião, o Papa Francisco nomeou o atual bispo auxiliar de Belém, no Pará, Dom Antônio de Assis Ribeiro, como bispo de Macapá. Nascido em Capitão Poço, no Pará, Dom Antônio de Assis Ribeiro foi ordenado sacerdote na cidade de Ourém em 17 de junho de 1995, retornando para Manaus, onde continuou seus trabalhos de formação salesiana. Em 28 de junho de 2017, foi nomeado pelo Papa Francisco como bispo auxiliar. Sua ordenação foi realizada no dia 2 de setembro do mesmo ano por Dom Alberto Taveira Correia, em Orém do Pará. Atualmente é bispo referencial da Pastoral da Juventude da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e secretário do Regional Norte 2 da CNBB. Também é vice-presidente da Fundação Nazaré de Comunicação. Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Votos de Natal e Ano Novo. O mais intenso voto é que a mensagem de Jesus de Nazaré, celebrada no Natal, seja acolhida pela humanidade. Eu me fiz um dos empobrecidos para anunciar o desejo de Deus, Pai que ama com coração de mãe. A humanidade será feliz quando não houver empobrecidos e todas e todos vivam com a dignidade de filhas e filhos de Deus e de guardiões e guardiães da Terra-mãe doada a todos os seres vivos. Por isso, em mais essa virada de ano, o Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental deseja que seja derrotada a mentira de que existem pobres por falta de recursos. A pobreza deixará de existir quando a concentração da propriedade, da riqueza e do poder for declarada crime contra a vida e a dignidade das pessoas e da terra, e por isso abolida. Que seja derrotada a mentira de que é necessário um crescimento econômico sem fim. Tudo, a terra e nós mesmos, temos limites, e por isso esse crescimento coloca em risco e degrada a terra e todas as formas de vida. Que seja derrotada a mentira de que a propriedade privada é um direito sem limites e de que sem ela a humanidade não progrediria. Quem produz alimentos saudáveis, preserva e cuida da natureza são os povos originários e as comunidades camponesas. Que seja derrotada a mentira de que o mercado mundial foi criado pelo próprio mercado e todas as pessoas devem submeter-se a ele. Não desmatar, cultivar a terra e cuidar da vida gastando o mínimo possível com transportes e negócios é o caminho para manter viva a terra e seus povos. Que seja derrotada a mentira de que as fontes fósseis de energia são necessárias para financiar a transição para fontes menos sujas de energia. A melhor energia é a que ajuda a viver o mais perto possível de sua produção, e o Sol cobre todo o planeta de graça. Que seja derrotada a mentira de que o capitalismo é bom para todas as pessoas. Ele não é bom nem para os capitalistas, porque, ao adorá-lo como um ídolo, promovem genocídio e ecocídio, e nem eles sobreviverão. Feliz Natal! E que 2025 seja, de fato, um ano novo!
E encerra aqui a edição de número 4.115 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderle Oliveira, Felipe Gustavo, Rafaela Morim, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.